Mendes. É isso aí, galera. Tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta com o nosso podcast falando hoje sobre Zack Snyder. Sobre Zack Snyder, esse tema polêmico. Mas antes, vamos apresentar os nossos barcos nerds de hoje. E hoje estamos com o nosso amigo Mendes. Fala, Mendes!
Alô, tá me ouvindo?
Sim, senhor!
Tá me ouvindo?
Fala,
Opa,
Mendes!
beleza. E aí, pessoal?
É isso, nós estamos ainda recebendo a transmissão aqui do nosso amigo participante de hoje. Enquanto ele não chega, nós vamos falar sobre o tema aí para vocês. Hoje nós estamos falando sobre Zack Snyder. A gente fez a parte 1 do Zack
Alô?
Snyder. Se você não ouviu a parte 1 do Zack Snyder, procure lá nos nossos podcasts, né, nos nossos programas anteriores, episódios anteriores, que você vai encontrar aí o podcast que a gente fez sobre Zack Snyder parte 1, que quase acabou com esse grupo, quase destruiu o Bar dos Nerds, a treta que deu esse grupo. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Mendes, você, que a gente começou a falar desse grupo, você quer relembrar aí o que a gente falou no podcast anterior, enquanto o nosso amigo, o nosso convidado de hoje não chega? Mendes está entre nós. Hoje nós estamos com muitos problemas técnicos aqui, né? Então, enquanto o pessoal não chega, vou tentar chamar o pessoal aqui para essa live, vou tentar reunir a galera. Enquanto isso, fiquem aí com um pouquinho dessa trilha sonora, né? Da trilha sonora de Batman versus Superman. Ô Mendes, tá com a gente? Mendes?
Alô?
Fala, cara, tá ouvindo? Mendes, você tá
Eu tô te
ouvindo?
ouvindo, você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Eu tô, mas você tá. Ah, você tá me ouvindo?
Sim,
Ah,
senhor.
beleza, então eu tô no programa por enquanto. Ou não? Pode falar, tá, Bruno, tá valendo? Oi, gente, tudo bem? Estamos tendo problemas técnicos aqui. Sabe que a maldição de Zack Snyder é realmente uma coisa muito, muito pesada. Temos hoje dois outros participantes também. Aliás, três outros. Cinco participantes, não sei quantos estão no ar. E fazendo um lembrete aí, nós tivemos um programa 2 semanas atrás, negativo, né? E falamos muito sobre 300, falamos sobre os primeiros filmes, os filmes da carreira de Zack Snyder, antes dele começar a fazer os filmes da DC. Então falamos sobre, um pouquinho sobre Madrugada dos Mortos, foi o primeiro filme.
Mendes.
Junto com o James Gunn, né? E que para mim foi o melhor. Depois disso, ele bombou no mercado com 300, que foi uma adaptação do 300 de Esparta, do Frank Miller, dos quadrinhos, e ele fez aquele filme que visualmente é realmente um espetáculo, né? Eu particularmente tenho algumas críticas a esse filme, mas é um filme que realmente assim, conquistou o público, inclusive a crítica. A crítica também, assim, houve apontamentos negativos, mas assim, o deslumbre em relação à qualidade do visual do filme foi muito aplaudida, foi muito enaltecida, e o Zack Snyder ganhou muito cartaz quando ele fez esse filme. E daí pra frente, ele fez o Watchmen, né, que é um projeto dificílimo, né, uma adaptação de uma graphic novel do Alan Moore, que ele, aliás, a polêmica Alan Moore, até tô ouvindo meu som, né, aqui. Mas assim, o Alan Moore fez essa
adaptação. Deixa eu aproveitar, só pra, tá me ouvindo agora? Aí? Pô, até que enfim, eu tô ouvindo que... vocês o tempo todo, vocês aqui não estão me ouvindo.
Tô te ouvindo agora, Misa. Isso, agora
cara,
você tá dentro,
você tá na parada. Isso. Desde o início. Cara, assim, é a maldição do Zack Snyder e é o Jota que não tá querendo. O Jota hoje ele cismou que vai me maltratar de alguma forma. Ele já
não,
falou Misa. Isso aí.
Ô, Misa, é porque você entrou disfarçado.
Tava dizendo isso.
Você entrou disfarçado. Você tá usando o seu IP aí que você usa pra atividades ilegais. Você tá como ID 123-10594.
Que isso, cara? Por que será isso?
Não sei, você deve ter feito o login. Eu acho... Entrou sem fazer o login.
Não, olha só. É isso que eu ia falar. Cara, tem um som bem estranho, hein, rolando aí.
Já passou. Aí eu não sabia que era tu, cara. Eu pensei que era um agente secreto tentando entrar aqui no nosso bar e descobrir nossos segredos. Eu não atendi a chamada.
Na realidade, isso é o Zack Snyder.
Pois
já
é,
começou a falar com o barco do Snyder, né?
Pois
cara,
é,
tá vendo?
Geladeira.
É só falar do Snyder que isso acontece.
Pois é, esse nome que a gente não consegue nem pronunciar. Zack Snyder. Parece, sei lá, alemão.
Pois é, organiza essa bagunça aí, Jota.
É, a gente tá esperando aqui, né, o nosso convidado de hoje aparecer. Que parece que ele também teve alguns problemas. Ele estava aqui, mas depois ele acho que ele saiu novamente. Esperar ele voltar para a gente entrar no assunto propriamente dito. Mas o Mendes estava fazendo um bom resumo aí do último programa, né? Que a gente falou sobre a ascendência de Zack Snyder, né? Sobre os primeiros filmes da carreira dele, né?
Pois então tá bom, depois legal. De 300... Só fechar esse resuminho. Depois de 300 ele fez o Watchmen, a adaptação da graphic novel do Alan Moore. Que deu uma polêmica, mas o pessoal aceitou bastante a adaptação. E daí pra frente, né, a gente aqui criticou, eu particularmente critiquei muito aqui no programa. Depois dali veio o Sucker Punch, que talvez tenha sido a primeira grande decepção de público com o trabalho dele. Teve um outro trabalho também que vocês citaram, que eu não conheço, não sei se veio antes ou depois de Sucker Punch, que foi colocado, se não me engano, foi uma animação, qual é o nome?
A Lenda dos Guardiões.
A Lenda dos Guardiões,
isso.
É muito boa. Talvez o melhor trabalho dele. Ah, não. Dawn of the Dead, o Madrugada dos Mortos, eu acho que é o melhor.
Isso.
Mesmo.
Só vou interromper vocês porque a gente chegou, recebemos aqui agora, chegou o nosso convidado de hoje, nosso convidado especial participando pela primeira vez com a gente, nosso caro amigo Azeitona. Seja muito bem-vindo, Azeitona.
Aê!
Estamos te ouvindo.
Tá me ouvindo?
Claro.
Estamos te ouvindo,
ouvindo.
Cara. Muito bom reencontrar vocês aí, amigos aí de mais de 20 anos, né? E será bom que a gente conseguisse reproduzir aquele espírito que a gente tinha no Mauá, né? Quando a gente fazia aquela disputa de Marvel versus DC, né? Superman versus X-Men, essas paradas, né?
Vai chegar essa hora.
Meu caro amigo Azeitona, foi pra isso que a gente te chamou aqui hoje. A gente quer ver esse circo pegar fogo hoje. Porque, afinal de contas, eu acho que na primeira parte do programa eu mencionei isso. Que você seria um cara que, se o Zack Snyder continuasse lá fazendo os filmes, talvez você pensasse num atentado à bomba lá contra ele, né? Ou qualquer coisa assim, né? Eu acho, não sei. Vou ver sua opinião aí sobre os filmes.
Então vamos começar, né, o programa propriamente dito. Vamos começar falando sobre o próximo filme de Zack Snyder, que assim, a gente falou, o Mendes estava terminando aí, né, Sucker Punch, né, que foi o último filme que a gente falou do programa anterior. E aí a gente começa na fase de super-herói do Zack Snyder, né, quando ele entra justamente para fazer os filmes baseados nos quadrinhos mais tradicionais, né, que ele tinha feito alguns baseados em HQs, mas aí ele entra nos super-heróis mesmo, de verdade. E aí ele começa com Man of Steel, né, Homem de Aço. Vocês curtiram esse filme? Alguém não gostou desse filme aqui?
Eu gostei, particularmente eu gostei. Eu gostei porque ele o Superman vivia num limbo, né? O Superman teve um filme em 2006, né, com Bryan Singer, mas antes disso...
Na direção.
Ele tinha... Oi?
Que foi muito mal recebido,
né? Bryan Singer na direção.
Mas ele tinha ficado desde 88, né, sem um filme. Né, o último foi Superman 4, Em Busca da Paz. Até fui ver no cinema, né? Eu criança com a minha mãe. Acho que foi a primeira vez que eu fui ao cinema. Fui ver esse filme, né? Legal. Ainda com o Christopher Reeve. Depois ele tinha ficado quase 20 anos. Aí veio o filme com o Bryan Singer.
Cadê o quê?
Né, que era uma espera dos fãs de Superman. Há muito tempo não viu o herói. E depois mais 7 anos, né? Sem filme nenhum. Até vi um Homem de Aço, né? Então o Superman vivia num limbo e as pessoas queriam ver o Superman com a tecnologia, né, do mais atual, com os efeitos mais atuais. Eu acho que, de certa forma, o Homem de Aço ele matou, né, essa vontade, né, dos fãs de verem o Superman com alta tecnologia, né, com efeitos mais atualizados.
É verdade.
E assim, eu vi, né? Porque a gente tava muito tempo sem um filme, né? Tava acostumado com aquele Superman antigo, né? E aí, realmente, em termos de ação e tudo, o filme é espetacular, né? Até porque eu vi em 3D e tinha aquelas cenas de Krypton, né? E parecia que a gente tava dentro do filme, etc e tal. E Russell Crowe, né? Como Jor-El, né?
Uh-huh.
Chamou atores famosos e tudo. Um Superman um pouco mais problemático, né, ali na sua infância, tendo problemas com seus poderes, etc e tal, tendo que conviver com eles, aprender a conviver com eles. E o vilão, né, que foi o General Zod, né, que é um cara que eu gosto desde Superman 2, né, eu gostava muito do General Zod, porque eu acho que ele contra o Superman, ele fazia batalhas épicas. Então eu acho que o filme foi acertado. O problema foram as sequências, né.
É verdade, verdade. Ah. A gente vai entrar na sequência também. Fala, mesa.
Não, o Mendes quer falar alguma coisa? E o Geladeira?
Aliás, cadê o Geladeira?
Tô aqui.
Ah, tá.
Cheguei.
Não, sim, Man of Steel, eu acho que foi um... Assim, a DC realmente teve muitos problemas para entrar nesse mercado, né? Eles quiseram fazer um universo compartilhado, tentaram Lanterna Verde, desastre completo, e aí vieram com Homem de Aço. Homem de Aço, né? O Zack Snyder, que tinha muito cartaz na Warner, não fez o filme tendo aquela liberdade típica dele de fazer o videoclipe que ele quisesse. Na verdade, houve ali uma parceria com Christopher Nolan, então ele fez um filme meio pé no chão, meio realista. O filme tem peso, você sente os personagens, você sente o soco, o impacto, a ação do filme, ela tem peso, diferentemente, por exemplo, do Sucker Punch. É um filme preocupado em contar uma história, é um filme que consegue contar uma história, diferentemente do Watchmen e do próprio Sucker Punch. Eu gostei muito da parte visual do filme, do desenvolvimento ali, principalmente no início. A primeira metade do filme, para mim, foi muito boa. Gostei muito dos vilões, né, do General Zod, né, o nome...
Zod,
que era do 2, né, mas a mulher parece que tem outro nome, não é a mesma personagem. Mudou. Gostei muito dela também.
Parece que era o urso e mudou o nome.
Como é que é, Azeitona?
Era, parece que era Ursa no Superman 2. Aí o nome mudou. Mas o personagem é o mesmo, né?
É.
Nos quadrinhos ela se chamava Zahora.
Não, e você...
Superpower 17.
E você vê que até o estilo deles, a personalidade, o jeito, é bem parecido com eles do 2.
E o Mendes, concluiu o que estava falando?
O Ben sumiu. Ô, geladeira.
Sumiu?
É. Geladeira, o que você...
Caramba, o Snyder tá pegando um a um.
O que você achou do Homem de Aço, né?
O Homem de Aço eu gostei da parte inicial ali, principalmente, que conta a história, a mitologia de Krypton, né? E nisso a gente vê um pouco do Zack Snyder ali, né? Da parte de contar a história, a introdução. O primeiro ato ali é muito bom, né? A parte de Krypton. É uma história que eu veria até mais, né?
É verdade.
Se Krypton não tivesse explodido ali,
mas
tudo, eu veria até mais um pouco.
Tem a série, Krypton, né? Que desenvolve bem essa parte.
Eu não acompanho essa série, ainda não acompanhei, mas ele bebe dessa versão de Krypton que o Snyder mostrou, dessa mitologia toda.
Não é exatamente igual porque é outra produção, mas ele conta a história de Jor-El mais novo, Jor-El jovem.
É como se fosse Gotham, né?
Isso, é mais ou menos. Aquele é um pouco mais velho. Mas e aí, continue falando sobre o que você achou de Homem de Aço.
A ação do filme vê muito do Snyder ali na ação, né? Nas partes de câmera lenta, na parte de impacto, como o Mendes tinha citado mesmo. Coisa que se repete em outros filmes da sequência, né? Da sequência da DC nos cinemas, né? Em Mulher Maravilha e muitos outros. E eu só não gostei muito daquele final e não gostei muito do Superman ser tão problemático a ponto de apresentar um herói, um super-herói meio duvidoso, entendeu? Uhum. Acho que deixou um furo aí para um gancho. E depois ver as sequências, né, que desastradamente acabaram com a história aí.
É isso.
Acabaram de concluir essa fase ruim do Snyder aí.
Entendi. É isso, Misa, você concorda?
Bom, sim e não. Concordo, né, em partes. Eu achei o seguinte, ó, galera. Pra mim, o Snyder, assim, o mais problemático de todos os filmes, pra mim, já foi esse. E não pelo fato de ser um filme ruim. Foi um filme ótimo. Gostei, como vocês citaram aí, os pontos altos, a mitologia de Krypton. Só que o Snyder não entendeu a essência do personagem. Ele não entendeu o que era o Super-Homem. Aí chegar no final do filme, em vez dele ser mais esperto, em vez dele ser mais inteligente, ele simplesmente matar o vilão, aí foge totalmente do conceito do Super-Homem. Porque ele é puro, ele é bom. Ele é bom por quê? Porque apesar dele ser a força encarnada, ele foi criado por um casal de pessoas boas que criaram ele com amor, com carinho. Então ele se apegou a esse lugar aqui e ele cuida desse lugar como um ser onipotente de fato faria se amasse esse lugar, né? Então, enfim, o Snyder não entendeu a essência, o que significa o Super-Homem. E aí ele, pô, infelizmente ele... Pô, cagou feio aí nesse final, nesse lance dele do Super-Homem matar o Zod. Fala, Mendes. Tu ia falar alguma coisa, não ia?
Não. O Jota pediu pra testar pra ver se eu ainda tava na corrente. Pode continuar, Misa.
Eu tô te ouvindo. Ah, então tá. Então, aí eu acho que o Zack Snyder, né, não entendeu a essência do personagem, e aí ele precisou criar uma motivação pro personagem, o lance do pai dele lá no início, e pô, isso por si só é ridículo, né, o Super-Homem, como algumas pessoas aí falaram, teria ido lá numa fração de segundos pegar o cachorro, não foi?
Foi. O pai dele foi pegar o cachorro,
O Elliot Ness, o guarda-costas. o Elliot Ness nos Intocáveis, no filme dos Intocáveis. E o Dança com Lobos também, né? Foi por isso, entendi.
E o guarda-costas também, né, cara? O guarda-costas.
Pois é, esse ser todo magnífico, pô, só podia ser mesmo o pai adotivo do Super-Homem, né? morreu à toa por nada, sendo que o Clark podia ir lá na fração de segundos, né? Ninguém nem vê, cara. E ele sair de lá com o cachorro, nem que fosse todo quebrado, mas saía de lá em uma fração de segundos. E aí, fala vocês aí, vamos passar para os próximos filmes?
Não, que passar para os próximos filmes? Ainda não falei o que eu achei desse?
Ah, então tá.
Olha só, então, não todo fala, mundo falou aí o que achou, assim, pra mim esse, dos filmes de super-heróis, pra mim esse é o melhor filme do Zack Snyder, assim, eu gostei muito, eu gosto muito desse filme. Eu assisti esse filme já umas 3 ou 4 vezes, e se eu encontrar alguém, algum amigo... Não, é, assim, exatamente, assim, eu nunca fui muito fã do Superman, mas eu gosto muito...
Eu gosto do ator como super-herói.
Exato, assim, eu gosto muito. Eu achei esse ator, assim, tirando o Christopher Reeve, pra mim esse é o melhor ator que já encarnou o Superman. Eu acho que esse filme é muito bom, porque apesar do Zack Snyder ele pisar muito na bola em alguns pontos, o clima desse filme é muito bom. O cenário e o visual desse filme é espetacular. O começo de Krypton ali é algo que ninguém nunca tinha feito. Vários filmes de Superman aí, ninguém nunca tinha feito isso, séries e tal, ninguém nunca tinha mostrado Krypton daquela maneira. E assim, é lógico que ele teve problemas na construção do personagem, não precisava ele ter forçado aquela barra para ele poder se transformar no Superman, entender o que o pai dele estava ensinando, não precisava daquilo tudo. E o final, aquele final foi péssimo, que ele mata o Zod ali. Não precisava também chegar àquele extremo. Então, assim, ele parece, como o Misa falou, ele não entendeu a essência do Superman. Isso ele foi entendendo ao longo do tempo, e apesar dos pesares, em Batman vs Superman, não, desminto, em Liga da Justiça, ele entrega um Superman que é a essência do Superman. Infelizmente, o resto do filme Sim. não funciona.
E é engraçado que o Zod, ele primeiramente é um inimigo do Superboy, né? Que é o Superboy original, no caso, o antigo, era as aventuras do Super-Homem quando ele era criança, né? Antes de se tornar Super-Homem. O Superboy original seria isso. Era isso. As aventuras do Super-Homem quando era criança. E o Zod, ele inicialmente é inimigo do Superboy. E o Superboy realmente ele enfrentou o Zod várias vezes, mas nunca precisou matar o Zod. O que ele fazia. Sim. Era construir o projetor da Zona Fantasma e aprisionar o Zod ali, né?
Como no filme, né?
Mandava ele pra Zona Fantasma.
Como no Superman 2, no final.
Exatamente. Ele era aprisionado na Zona Fantasma, né? Então, essa solução de matar, isso nunca... Não era utilizada. Apesar de que o John Byrne, na última...
Pô, foi o melhor, né? John Byrne foi mestre.
Oi?
John Byrne foi mestre, pô. Foi a melhor época. 86, 88 que ele entrou, 86, eu acho.
Ele fez um reboot do Superman pós-crise, né? Pós-crise nas Infinitas Terras. Porque a DC já teve milhares de reboots, né? E esse foi um deles. Aí o Frank Miller fez o reboot do Batman.
Esse foi um deles, não, né, o Azeitona? Esse foi o reboot, né? Foi o primeiro e foi o início de tudo. Agora eles fazem reboot de um em um ano, né? Não deu certo a história, mas... reboot.
Aí o Frank Miller pegou o Batman, né? Fez Batman ano 1, ano 1, no caso, que é a origem do Batman, George Pérez, né? E foi um grande argumentista dos Titãs, pegou a Mulher Maravilha, também transformou a Mulher Maravilha, e o John Byrne pegou o Superman. O John Byrne, na última história dele, Superman 22 nos Estados Unidos, Superpowers 17 aqui no Brasil, ele fez uma história semelhante à do Homem de Aço, né? Porque ele fez uma história em que o General Zod e os criminosos destruíam o chamado Universo Compacto, que era uma terra paralela, e os kryptonianos desse universo, eles processavam energia solar muito mais, de modo muito mais eficiente que o Superman. Então eles eram mais poderosos. E o Superman não tinha outra opção para impedir que eles viessem para o planeta Terra original. Né? Ele não tinha força suficiente para conseguir derrotá-los. Então ele opta por usar a Kryptonita verde, né? E matá-los também. Então O John Byrne ele fez uma história semelhante ao do Homem de Aço, né? Onde o Super-Homem chega nesse nível de ter que matar também.
Entendi.
Então teve precedente nos quadrinhos, né?
Teve precedente nos quadrinhos. Né? E foi a última história do John Byrne que ele brigou, né? Ele teve uma briga na DC e saiu, mas os fãs odiaram. Falaram o que vocês falaram aí, entendeu? Que o Super-Homem é o guardião da justiça, dos grandes valores, e não pode recorrer à morte do inimigo, né? Aí a solução mais Superman mesmo, mais heróica, seria fazer o que o Superboy fazia antigamente, que é colocá-lo na Zona Fantasma.
Entendi. Mas aí o Mendes queria também falar sobre o filme, ainda voltando ao filme, né, que a gente está comentando aqui, que é o Homem de Aço. O Mendes ainda queria fazer um comentário a respeito, não é isso, Mendes?
Isso, exatamente. É, assim, uma das coisas que eu gostei nesse filme, né, aliás, voltando aí, vocês estavam falando da morte do Zod, realmente, assim, o Zack Snyder, ele tem essa coisa, ele não gosta muito dessa ideia do herói prender o vilão, entendeu? Ele gosta de, não, resolve, mata logo, entendeu? Ele é muito assim, ele tem essa coisa, assim. Se ele encontrar uma brecha na história dos quadrinhos,
deixa eu só te interromper
pra poder
aqui
dizer,
um pouquinho,
pode matar, ele vai lá e mata.
Ei, Mendes, fala. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Você fala. Voltou, você fez um gargarejo aí, tá com a voz bonita, potente, cara.
Vozeirão.
Fez um gargarejo.
Nossa, aí é...
Cadê o trecho lá da entrevista?
Fazer a propaganda, a gente pode aproveitar agora pra fazer a propaganda do...
A gente
tem super, mas um aí pô...
A gente,
mas
hein,
o legal,
gente,
o legal
hein,
desse...
Mendes, se liga. A gente tem que pegar e fazer um meme lá com aquele momento, com o Granja falando lá no nosso programa. E aí a gente usar. Nessas horas aí a gente solta o meme.
Um oferecimento Pastilhas Valda.
É por aí, quando a gente tiver o nosso patrocinador. Mas o lance da morte do Zod, uma coisa que eu gostei na morte do Zod é o seguinte... Porque na maioria dos filmes do Superman, assim, quando rola aquela briga, né, um taca o prédio no outro, o outro joga o outro não sei aonde, aí explode tudo, mas parece assim, a impressão que se tem é que assim, não interessa se você joga um prédio em cima do Superman, se você não tiver uma kryptonita ali, você não vai matar ele, entendeu? Você vai bater e não vai acontecer nada. E no caso do Zod é a mesma coisa, porque ele também é um kryptoniano. E o Snyder meio que quebrou isso, falou, não, se o Superman dá um soco no outro kryptoniano, o outro kryptoniano dá um soco no Superman, faz diferença, entendeu? Eles estão realmente se matando e no final o Superman acaba matando o cara. É, uma coisa que eu gostei nesse filme também foi as pequenas explicações que eles dão sobre essa coisa da armadura dos personagens, né, no caso dos vilões, dessa coisa da adaptação, que os personagens precisam ter, porque eles processam a informação muito rápido, quer dizer, os roteiristas desse filme, eles criaram, digamos assim, pretextos para vários elementos, né, da história do Superman, que pelo menos nos filmes você não tinha antes. Então, assim, tem uma explicação, por que que o cara vem de Krypton para cá e fica super poderoso, né, e aí ele precisa adaptar os sentidos, etc, etc, etc. Eu acho que isso no filme foi muito bem trabalhado. E outra coisa que eu também gostei no filme, é o seguinte, isso é uma diferença dos filmes da Marvel para DC, não é culpa da Marvel. Os filmes da DC, pelo menos esse filme, ele tem aquela licença das Forças Armadas, que as Forças Armadas elas dão ou não dão licença para um filme quando o roteiro agrada a elas, quando o filme serve de propaganda para elas. Então você tem equipamentos reais de Forças Armadas, o A-10 Thunderbolt, helicóptero, etc. Eles cedem equipamento para o filme e isso torna o filme mais... digamos assim, dá um peso maior ao envolvimento das Forças Armadas. O filme da Marvel não tem isso, eles têm que criar Forças Armadas em computação gráfica, principalmente por causa da SHIELD, né? Eles têm implicância com a SHIELD, então eles não permitem isso. E no Superman você tem isso e isso é muito bem utilizado.
Maneiro, não sabia desse detalhe não. Não sabia dessa informação não, muito bom.
Mas, a questão do General Zod também...
Gente, escuta, por favor. Cara, infelizmente a gente não vai ter a noite inteira para ficar aqui nesse bar dos nerds. E a gente vai poder falar sobre essas coisas também no próximo filme, né? Que é o Batman vs Superman. E aí? O que vocês acham desse filme, gente?
Olha só. Deixa eu começar,
esse
então.
Filme.
falando sobre Batman vs Superman, porque eu quero falar de antes do filme, né? Porque assim, a Zack Snyder, ele cresceu pra caramba depois que ele fez Homem de Aço, e ele falou assim, pô, agora esse universo é meu, eu vou dominar isso aqui. E aí ele já anunciou que faria Homem de Aço 2. O anúncio dele foi assim, vai vir aí o Man of Steel 2. Beleza, tudo certo, esse foi o anúncio. E todo mundo ficou na expectativa, porque assim, apesar dos pesares, apesar das críticas, muita gente tinha gostado de Homem de Aço. Então, tudo bem, beleza, geral ficou esperando. Aí, logo depois que ele anunciou que faria Homem de Aço 2, ele anunciou que incluiria o Batman em Homem de Aço 2. Aí o pessoal ficou, pô, legal, o cara vai incluir o Batman, não sei o que. Aí sim, seria Homem de Aço 2 com Batman. Tudo bem, beleza.
Já sei onde isso vai chegar, hein?
Logo depois, ele anunciou assim, não, já agora
sabemos,
não vai ser...
Né? Onde isso chegou?
Não vai ser já Homem de Aço 2 com Batman. Vai ser Batman versus Superman. Aí ele já começou a diminuir o Superman. E aí depois disso, veio o filme e a gente vai comentar aí sobre o filme. Quem quer começar, porque eu não quero também me delongar demais falando do filme.
Não, eu quero.
Fala aí, mesmo.
Eu quero então. Olha só, Batman versus Superman. Acho que é muito injustiçado, tá? Eu julgo um filme bom da seguinte forma, se eu sou capaz de assistir o filme de novo. E eu já vi Batman vs Superman, sei lá, pelo menos umas 3 vezes. Isso pra mim já é muito, tá? Pra ver um filme. Os do Shyamalan, por exemplo, é uma vez só. Por mais irados, por mais maneiros que sejam, é uma vez só. Mas, vamos lá. Aí Batman vs Superman começa muito bem, apesar de pouca gente ter gostado, eu gostei daquele Lex Luthor, porque o Azeitona vai saber me confirmar isso aí, mas eu acho que foi um Lex Luthor que foi apresentado também em Crise nas Infinitas Terras, em Hora Zero, que é um Lex Luthor lá de uma outra terra paralela,
eu
né? Um que é cabeludo, é o Lion.
É mesmo. Oi. Eu não consegui ouvir direito. Tem um problema aqui, ó. O time tá falando Lex Luthor.
Que essa versão que apareceu no filme, tá ouvindo?
Tô ouvindo.
Então, essa versão que apareceu no filme é uma versão que já tinha sido apresentada em Crise nas Infinitas Terras, em Hora Zero. Era um Lex Luthor de uma terra alternativa, né? Acho que era só o Lionel, chamavam ele de Lionel, e era cabeludo, cabelo ruivo, um negócio assim. Não tinha esse personagem?
Acho que tinha sim.
Eu gostei do Lex Luthor. E gostei da construção do filme, gostei até do Marta, que muita gente aí critica, fala mal, mas eu vou falar. É um fato.
É um fato
que é real, que realmente ninguém nunca tinha usado, nunca tinha se atentado para isso, que as duas personagens têm o mesmo nome, é Martha Wayne e a Martha Kent. Então, enfim. Gostei de ter sido usado no filme, porque assim, me surpreendeu. Eu nunca tinha me tocado disso, gente. Eu não tive spoiler. E as cenas de luta desse filme estão entre as melhores de todas dos filmes de super-herói até hoje. Assistiria e assisto sem cansar várias e várias vezes o resgate lá do Batman, a Martha Kent. E, enfim, só que aí chega no final, o cara se perdeu, cara. Eu não sei que tipo de drogas que deram pra ele no final, cara. Eu não sei, que ele surtou, cara. Ele já tava fora do seu juízo. Aí eu acho que sim, foi a maldição do Superman sobre ele. Mas isso eu vou deixar pra falar depois. Só sei que, pô, ele tentou enfiar muita... Olha só, ele queria uma coisa que fosse maior do que o encontro do Batman com o Super-Homem. Ele queria crescer mais o filme depois daquilo. Só que, porra, por que matar o Super-Homem logo no filme? Aliás, por que enfiar o Apocalipse? Por que matar o Super-Homem, cara? No mesmo filme.
Muitos tipo porquês. Assim,
é o primeiro encontro do Batman com o Super-Homem, cara. Não tem lógica matar. Porra, merecia... Vê se tu concorda comigo, Azeitona. Merecia, assim, lá o terceiro filme do Super-Homem ser a morte do Super-Homem. E aí o quarto filme ser o retorno do Super-Homem. Não é não?
Ô, Geladeira, você que
fala aí.
Por enquanto. Fala aí sobre esse filme aí do Zack Snyder.
Batman vs Superman era um filme que eu tava muito empolgado pra ver. Que eu já tinha gostado de Homem de Aço. Eu falei que eu gostei da primeira parte, só não gostei muito do final, né? Acho que a gente pode combinar nisso aí. Acho que ninguém gostou desse final aí do Superman.
Só o final?
Mas... Não,
só o final. Eu não gostei do final. Até a parte do Batman com o Super-Homem eu gostei.
Então fala mais, Geladeira.
É um filme que eu tava esperando muito. Quando saiu o trailer, eu lembro, cara, até hoje eu tava aqui olhando as minhas postagens do Facebook antigas. Eu tava empolgado, cara, porque tinha... Tava até empolgado com a junção da Mulher Maravilha e do Apocalipse, entendeu? Mas eu confesso que eu fiquei empolgado demais. Acho que eu deixei subir muito a hype. E quando foi apresentado ao filme, eu imaginei que fosse uma história mais do Batman versus o Superman. Só que eu esqueci do subtítulo, é Origem da Justiça.
É.
A gente se esquece que são três filmes, basicamente três filmes em um.
É
o filme do Batman, é filme do Superman e é filme da Liga da Justiça.
Da Liga da Justiça,
é o samba do criador dos personagens. Né?
Aparece também os personagens da Liga. Deu certo. Foi feijoada com... Aí, hein? Foi feijoada com frutos do mar. Misturou e deu um troço doido que não deu certo.
Ô, Mendes, quero saber o que você acha.
Acho que o problema do...
Fala.
Quero saber o que você acha.
Oi?
Quero saber o que
você acha. Alguém me chamou? Não, porque quando falo em Batman vs Superman, a minha mente, ela começa a adormecer, assim, a não querer ouvir o que está acontecendo. Assim, eu estou ouvindo, mas a minha mente está querendo fugir, assim, sabe? Batman vs Superman, pelo amor de Deus. Isso não, pelo amor de Deus. Mas, assim, sobre Batman vs Superman, assim, eu não tenho, assim, mil argumentos para dizer por que eu achei o filme ruim, né? Até porque muita coisa ali eu nem prestei tanta atenção enquanto eu estava assistindo o filme. Na verdade, assim, desde que anunciaram esse filme, eu já estava com o meu alerta vermelho ligado de que poderia não ser um bom filme, né? Os próprios trailers estavam meio que me dizendo isso. Eu acho assim, o filme, para mim, fracassou em todos os aspectos. Claro que eu poderia, de repente, ver o filme de novo e ter outras opiniões a respeito do filme, porque eu não peguei muitos detalhes, né? Eu não gostei muito desse Lex Luthor, que para mim parecia mais o Coringa. Tudo bem que eu não conheço as origens do Lex Luthor, né? Eu sei que tem muita gente que acompanha as revistas regulares dos quadrinhos, e dizem, não, tem aquela coisa tal da época tal ali, tipo assim, que tem um monte de coisinhas no filme que quem acompanha os personagens nos quadrinhos identificaram e acharam muito bom. Mas eu acho assim que a maneira como o Zack Snyder junta isso tudo, na minha opinião, é desastrosa, porque ele tem um problema muito sério para contar a história. Ele não sabe contar a história. Ele interpreta mal os personagens. O Batman, essa coisa do Batman, sei lá, sai mal. Quantas pessoas ele mata no filme mesmo? Eu não sei.
Ele é o justiceiro nesse filme.
Não, ele é o justiceiro, exatamente. Ele mata. Pelo fato de ele ter. Aliás, o Zack Snyder na mente dele, porque ele tem muita referência de Cavaleiro das Trevas ali. O próprio uniforme do Batman é um uniforme muito baseado no uniforme de Cavaleiro das Trevas. A luta dele com o Super-Homem, aquela armadura também. Aquela armadura também tem muito a ver com o nosso Cavaleiro das Trevas. Mas assim, eu confesso assim, que eu, diferentemente, por exemplo, do Game of Thrones, que eu estava criticando e sei de argumento sólido para dizer por que era uma porcaria. No caso do Batman vs Superman, os meus argumentos não são muito sólidos, entendeu? Mas eu tenho assim, as minhas opiniões que eu acho que assim, é um filme que está perdido do início ao fim, praticamente. E mesmo que, havendo elementos que aficionados de quadrinho identifiquem, dizendo, não, mas aquilo ali está ali, eu acho que a junção disso e mais essa coisa de querer contar a Mulher Maravilha também no filme. Aliás, é uma das melhores coisas do filme, a Mulher Maravilha. E o final, essa coisa de botarem lá o Armagedon, né, no final, e ele ser o vilão. Aquilo ali foi uma salada, assim. O filme não tem clímax, ele não segue a típica sinfonia de como você está falando de quadros. Eu não sei, eu sei que ele fez uma salada. Eu acho assim que ele se. Eu acho assim que ele deve ter se empolgado com o sucesso do outro filme e ficou estranho. Eu lembro assim, quando eu terminei de ver esse filme, eu fiquei até com uma certa. Assim, eu fiquei um tempo sem querer ver filme de super-heróis. Assim. Me fez mal isso. Depois eu
traumatizou,
me
arrependi. Agora tá tudo certo.
Ô, Azeitona, fala você, Azeitona, o que você achou desse filme, cara?
Cara, o filme, eu acho assim, é interessante pelo fato de ser a primeira vez de Batman e Superman aparecerem juntos, né? No cinema. Isso nunca tinha sido feito.
Cara,
né?
As cenas são boas, pô. Você vai dizer não, que
vai não. Lá, não, vai lá, vai falando. Depois eu vou falar o que eu acho. Vai, Azeitona, continua aí.
É a primeira vez, né? E junto com a Mulher Maravilha, né? A chamada Trindade, né? Três dos principais heróis da DC. Tinha até uma revista, né? Nos anos 2000, que se chamava Trindade, que era o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha juntos, né? Que formavam lá um símbolo, né? Um símbolo primordial no universo DC. Então, tem a influência dessa revista, que é mais dos anos 2000, né? Pra cá. Tem a influência do Cavaleiro das Trevas, como foi falado. Realmente, a batalha entre Batman e Superman, toda Cavaleiro das Trevas, né? Até o uso da Kryptonita, né? Usado pelo Batman vendo Cavaleiro das Trevas e a morte do Superman, né? Então eu acho que ele quis juntar três elementos dos quadrinhos. Oi?
É tudo em um só, em um filme só.
É. Quis juntar três revistas diferentes num filme só, que não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo assim para você dissecar essas revistas, né? E a questão do Lex Luthor, eu achei estranho, entendeu? Porque realmente eu não conhecia essa versão de um jovem cientista, etc. e tal. Até nos idos anos atrás, o Lex Luthor era até um cientista, né? Mas eu gosto mais da versão do John Byrne, né? De novo, John Byrne.
Mas eu ainda tenho uma dúvida.
Fala aí.
Eu tenho uma dúvida. Esse aí é o Lex Luthor ou é o filho do Lex Luthor? Esse que aparece no filme.
Nenhum dos dois, cara. É o Coringa.
Continua, Azeitona.
Peraí, Jota, deixa o Azeitona falar.
Sim, ele é meio palhaço, meio maluco. Aquele Lex Luthor da Liga da Justiça Online, Ted, né? Aquele desenho dos anos 2000 é bem melhor. Eu gosto mais daquele Lex Luthor, entendeu?
Tu ia falar do John Byrne. Como é que era o Lex Luthor do John Byrne?
Do John Byrne, o Lex Luthor, na verdade, ele não é bem um cientista, ele é um magnata, né? Ele é um empresário. Não é que ele construa os inimigos do Superman com sua própria inteligência. Ele manda fazer, ele contrata, né? Ele paga. Uhum. Ele é um empresário que dominava Metrópolis, né? Era o maioral de Metrópolis, até o Superman aparecer. E assim que o Superman aparece, ele tem inveja, né? Do Superman, e o Superman acaba ocupando as páginas de notícia mais do que ele, acaba aparecendo mais do que ele, ele não consegue conviver com isso. E ainda, ele ainda tentava ficar com a Lois Lane, né? Antes do Superman aparecer, ele tentava ficar com a Lois Lane. Aí quando o Superman aparece, a Lois Lane se apaixona pelo Superman, e aí ele perde a fama de Metrópolis, perde a Lois Lane, então ele passa a perseguir o Superman. Mas ele é mais um magnata, né? E é um cara mais sério. Esse Lex Luthor tava meio palhaço, né? Meio estranho mesmo. Eu não gostei muito.
Palhaço sem graça, né?
Bom, então, não era o Lex Luthor que a gente queria ver. Não é o Lex Luthor que a gente gostaria de ver. Enfim, eu gosto. O meu Lex Luthor favorito é a versão do Grant Morrison no Super-Homem All-Star. Já é depois do ano 2000, né? E é aquela coisa que ele é um magnata, ele é um empresário, mas ele também é um gênio. E ele tem inveja. Tem, ele é cruel, né? Ele é do mal. Só que ele, enfim, se convenceu que ele quer provar que o mundo não precisa do Super-Homem. Que a humanidade é maior que o Super-Homem. Só que aí, claro, né? Das formas distorcidas do Lex Luthor.
E aí isso inclusive faz eu lembrar que, gente, quem não assistiu, vai correndo agora assistir as animações da DC, Batman. Essas histórias em quadrinhos que nós estamos falando já foram transformadas em animação, já tem animação. Então tem Batman Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, parte 1, parte 2. E tem Super-Homem All-Star de Grant Morrison. É uma animação só, mas tem, é um filme. E são perfeitos. Eu não sei por que, que esses caras não pegam essas histórias e transformam no filme, pô. Live action. Não sei qual é a dificuldade de fazer isso, gente. Coisa que os japoneses fazem desde sempre. Sempre fizeram. Então por que, que eles não conseguem, os americanos não conseguem fazer? É muito ego, gente. Tem que ser a versão do diretor.
O Jota tá querendo falar
no personagem.
O Jota tá querendo aí dar opinião. Vamos ver a opinião do Jota aí, que eu tô curioso pra ver o que o Jota vai falar.
Posso, mesa?
Fala, Jota. Fala, Jota.
Obrigado. Depois te dá uma olhada nas mensagens do WhatsApp, tá? Agora a gente combinou.
Ih, levei esporro, hein, gente?
Então vamos lá, deixa
o primeiro dedo que eu vou perder.
Eu não vou falar assim tudo que eu queria falar, assim, porque a gente não tem tempo mais para isso. A gente já tá há 15 minutos de encerrar o programa e ainda tem mais um filme para falar, pelo menos. Mas o que eu vou tentar resumir. Esse filme, Batman vs Superman, é a maior prova da incompetência do Zack Snyder como diretor. Ele é aquela criança que você dá um dinheiro na mão dela e fala assim, vai lá na loja de brinquedo, compra o que você quiser. E a criança quer abraçar tudo com os braços, quer sair da loja com tudo, mas não consegue carregar. É o Zack Snyder. Jogaram ele no meio do melado. E aí sim, deram, falou, 2 horas pra você, faz o que você quiser. E aí ele incluiu Batman, era um filme do Superman 2. Ele incluiu Batman, ele incluiu Mulher Maravilha, ele incluiu Flash, ele incluiu referências de um monte de história em quadrinho, ele incluiu Apocalipse, e ele colocou aquele Lex Luthor, que é uma vergonha pro Lex Luthor. Se o Lex Luthor existisse, ele ia se suicidar quando visse esse filme. Porque aquilo não é o Lex Luthor. O Lex Luthor tá afetado, fazendo piadinha, dando pulinhos e fazendo brincadeirinha com os dois. Isso foi ridículo, o cúmulo. Era um moleque. Exatamente. E aí ele tentou colocar aquilo tudo num filme de 2 horas e fica sem nexo. Ele não precisava apresentar todos os personagens ali. Ele podia fazer isso num filme depois ou apresentar um pouco de cada vez. Ele quis colocar um monte de informação no filme e aí depois ele vem com a desculpa esfarrapada e ridícula. De que, o filme ficou ruim porque teve um monte de cortes no filme. Teve um monte de cortes porque o cara queria fazer um filme de 3 horas de duração. E o estúdio
falou, não, a versão estendida que fica melhor.
Inclusive, a desculpa dele para a Liga da Justiça é a mesma coisa, né?
É incompetente. O cara não sabe fazer um filme em 2 horas, ele não tem poder de síntese. Aí
Mas olha só,
nerds para comprar o pessoal aqui que não tem poder de síntese. E aí é o seguinte, o cara fez um filme, aí ele fala ele fala assim, assiste lá o filme, versão estendida, porque você vai entender. Aí eu fui ver, né? Eu falei, não, vou ver o filme que aí sim vai abrir um mundo pra mim. Fui ver o filme e a primeira cena estendida que ele coloca é a morte do Jimmy Olsen, que ninguém sabia, graças a Deus quem viu o filme cortado não sabia, que aquele fotógrafo que aparece é o Jimmy Olsen. E aí o cara gratuitamente mata ele no filme, assim, do nada, na cena que ele aparece com a Lois Lane, que ele é um fotógrafo, vão infiltrados lá, era o Jimmy Olsen. E isso ele colocou na versão estendida. Parabéns, Zack Snyder, você colocou uma cena ridícula na versão estendida e queria que o filme tivesse 3 horas. Eu não vou me estender muito, porque eu já tô me irritando aqui, eu vou ter que tomar um remédio de pressão.
Mas, Jota, peraí.
Eu só queria fazer um adendo rapidinho.
Peraí, que eu quero ouvir mais o Jota. Mas, Jota, essa foi a única cena?
Não, teve muita cena. E todas elas, se você juntar todas, continuam sem fazer sentido. Se tu juntar todas as cenas, continua não fazendo sentido o filme. Além dessa coisa...
Mas não tem nenhuma boa?
Não,
cena de ação,
o filme não é um lixo. O filme tem coisas legais. Só que olha só, outra incoerência. Um Batman assassino, aí o cara fala assim, não, mas o Batman em Cavaleiro das Trevas mata. Ok, o Batman em Cavaleiro das Trevas mata. Mas ele mata em último caso, numa cena em que o mutante estava segurando uma criança com uma arma na cabeça dela, prestes a matar a criança e o Batman mata aquele mutante. Isso, ele não fica perseguindo bandidos na rua, explodindo o carro deles e voando corpos de bandidos porque o Batman é um assassino que impiedoso. O Batman que ele apresentou é um Batman que ele não conhece. Ele pegou o pior do Batman e colocou no filme.
Não, ele não entendeu a essência dos personagens.
Ele entende a essência de
ele
ninguém,
errou
cara.
Tudo porque ele... Do Super-Homem, pelo menos não.
Mas continue, podem
falar. O lance do... Não, eu só queria falar um adendozinho rápido. É o seguinte, eu tenho um colega meu que e ele também não gosta de alguns filmes do Snyder, ele gosta de outros. E ele costuma ver as versões estendidas de tudo que o Snyder faz. Porque toda vez que o Snyder faz um filme, tem sempre uma versão de 3 horas que o Snyder chega e diz assim, não, o meu verdadeiro filme é esse aqui. Essa versão de 1 hora e meia é só o filme que eles me obrigaram a fazer, porque não dá pra fazer o filme que eu queria fazer. Quer dizer, o cara, toda hora, ele não consegue contar a história dele no tempo que ele tem que contar. Né? O cara faz um filme, comete um erro, repete o erro uma vez dado o outro. E eu já ouvi de várias fontes que esse filme de 3 horas é melhor do que o filme de 2 horas. Eu não vou ter paciência de conferir esse filme de 3 horas. Né? Talvez seja até melhor, mas eu não vou... Confesso que depois de ter visto de 2 horas no cinema, eu acabei de desistir. Talvez um dia, né? Mas ele tem esse problema aí de sempre fazer assim, a versão que ele quer nunca é a versão que pode ser, e aí fica uma versão mutilada num troço que já não é bom e acaba ficando pior.
Só para encerrar meu comentário, o Mendes, o Aceitona, desculpa, só para encerrar o meu comentário sobre esse filme, depois eu não vou mais falar sobre ele, depois vocês podem falar. Aí, há pouco tempo agora, o Zack Snyder fez uma palestra lá que nem se eu morasse nos Estados Unidos eu assistiria. Fez uma palestra, colocou lá os filmes dele pra passar e tal. Aí um fã criticou o Batman assassino que ele coloca. Aí ele falou assim, ele teve a cara de pau de falar assim, não, mas olha só, o Batman é assassino. Você acreditar que super-herói não mata, você tá vivendo um mundo de fantasia. Super-herói é um mundo de fantasia, seu idiota! É um mundo de fantasia, você quer fazer realidade, você faz documentário, não usa super-herói, seu imbecil. Vou tomar meu remédio, podem continuar aí.
A desculpa para a Liga da Justiça é a mesma coisa, né? Que o filme foi cortado, que não sei o quê. Aí os fãs queriam assistir, né? A versão do diretor, né? Estavam fazendo vaquinha para financiar, para poder lançar o filme. Acho que nem lançaram, já lançaram esse filme.
Da Liga? A
versão do diretor dele.
Não, acho que não.
A Liga do X
da versão nova.
Acho que não. Mas,
não, mas
antes de entrar em Liga da Justiça, Azeitona, eu quero só falar uma coisa, né? Para quem estiver ouvindo a gente. Aí, infelizmente, a gente sabe que esse diretor, o Zack Snyder, assim, teve vários problemas pessoais. Ele teve uma filha que, infelizmente, se suicidou. E foi quando ele estava nessa fase de produção do Liga da Justiça. Eu acho que... Assim, ele era um ator que lá no início da carreira dele, né?
Mas
no
que
início
que tem a ver
dos anos 2000.
Uma coisa com a outra.
Não, e aí ele acabou saindo, né? Ele não foi até o final. Ele não.
Mentira. Desculpa.
Ele não dirigiu.
Desculpa isso, mas continua que depois eu explico isso.
Chamaram o próprio Joss Whedon, o cara lá do Vingadores.
Eu vou explicar isso. Vou explicar isso.
Mas concluir o filme.
Continua aí que eu vou explicar por que isso é mentira. Mas vai, fala aí.
Tá. O quê? Mas é mentira que a
é
filha
mentira
dele...
Que ele não, é mentira matou. Que ele saiu por isso. Mas continua falando sobre...
Tá, cara, mas olha só. Eu acho que isso já é uma coisa que, por si só, abalaria qualquer pessoa, pelo menos normal. Pelo
não,
menos
mas
que
não,
se importe.
Não entra na minha, não, cara. Pode continuar que depois eu vou falar sobre isso.
Tá, enfim. E aí ele era um diretor que estava acostumado... Pô, começou fazendo o Madrugada dos Mortos. Remake... do Jorge Romero, aclamadíssimo criador do gênero do zumbi. E foi bem feito, já, mas era um filme trash. Tá? Aí foi para 300, também é alternativo. O Watchmen, eu acho que também não capta a essência, entendeu? Ele não soube captar a essência desse universo de super-heróis, de quadrinhos, só que deve ter agradado aos fãs, deu certo. Então ele foi nessa onda de querer fazer a mesma coisa com o universo tradicional da DC. Esse foi o grande erro dele. Agora sim, que Deus me perdoe se eu estiver
assim, que Deus me perdoe por isso que eu vou falar agora, mas o cara desvirtuou pra mim uma coisa sagrada, entendeu? Um manto sagrado. Esses personagens dos quadrinhos são a mitologia moderna, são a mitologia do século XX, que começou no século XX, mas do novo milênio. São os personagens que, como já teve filmes aí citando, as crianças vão estar falando sobre eles daqui a 300, daqui a 500 anos. Então, como é que o cara não pode desvirtuar o Super-Homem? Os personagens da Marvel estão dando certo porque estão respeitando a essência dos personagens, mesmo nas mudanças que eles fazem. O Tony Stark, Capitão América, são o que eles sempre foram nos quadrinhos, nos filmes. E é isso que o diretor tem que ter a humildade de fazer, não é tentar reinventar a roda. Mas aí, enfim, e aí eu acho que isso deve ter repercutido, inclusive na vida pessoal dele, e aí é óbvio que não estava dando certo, não tinha mais como o cara continuar, e aí chegou na Liga da Justiça. Pronto.
Beleza, vamos lá. Azeitona, fala aí sobre a Liga da Justiça, o filme. Você gostou, cara, desse?
Assim, A história do filme é basicamente uma história que está dentro da mitologia da Liga, né? O Steppenwolf, ele é um vilão tradicional, né, nos quadrinhos, apesar de não aparecer muito em animações e etc. Mas Arauto de Darkseid é um vilão tradicional, que inclusive apareceria, né, no, vocês sabem da história, né, de que teriam 5 filmes, na verdade, né, a Liga da Justiça seria o terceiro, que Darkseid apareceria, a saga seria maior. Mas ele saiu antes, né? E eu achei interessante, sim, essa questão aí do inimigo e tudo. Os personagens. Agora, tem a questão da morte do Superman, né? Que ficou uma coisa meio estranha mesmo, né? Porque o Superman é ressuscitado pela Liga da Justiça, inicialmente é inimigo, não sei o quê. Depois ele se torna herói. E é uma alteração, né? Porque nos quadrinhos o Superman não é ressuscitado pela Liga da Justiça, né? E a Liga da Justiça, na época da morte do Superman, nem é essa aí, né? Original.
Sim.
E nem essa Liga da Justiça do filme é a original também, né?
Porque, mas também não tinha como fazer, né, Azeitona? Assim, não tinha como fazer igualzinho, era impossível fazer igualzinho. Só se daqui uns 5, 6 filmes poderia.
Exatamente. Mas aí, o filme basicamente ele tem essa ligação com a mitologia tradicional da Liga da Justiça, de enfrentar o Steppenwolf, tudo não tem nada de espetacular, né? Mas eu acho que é um filme que não foge dos padrões assim das aventuras tradicionais da Liga, não. Agora, eu não sei o que aconteceria depois, né? Porque isso seria parte de uma história, né? E a história ficou cortada pela metade, né? Porque ele não pôde prosseguir nas suas histórias. Então, eu não sei o que resultaria esse filme. Mas, assim, basicamente a história de enfrentar o Steppenwolf, das caixas maternas, de vários universos DC que aparecem, de Atlântida, das Amazonas, isso tá bem, parece ser uma aventura típica da Liga da Justiça.
Boa. E tu, Mendes, sobre esse filme?
Olha, agora sim, eu vou falar bem pouco, porque eu não vi esse filme, né? A minha saturação com Batman vs Superman era tão grande. Eu cheguei, se eu não me engano, acho que a baixar o filme e ver a primeira cena, se eu não me engano, é a Mulher Maravilha num banco, se eu não me engano, acho que é essa a primeira cena do filme. Ou minha mente já está se desvirtuando um pouco. Eu sei que eu vi a primeira cena do filme e falei, eu não quero ver esse filme. E aí, minha relação com o Zack Snyder foi rompida. Eu sei que não foi ele que dirigiu o filme sozinho, né? Ele teve que sair, entrou outro lugar, mas eu não vi esse filme, né? Depois eu fiz as pazes com a DC, vendo Mulher Maravilha, que eu não tinha visto ainda, adorei e tal, mas Liga da Justiça eu não vi.
Ah, não viu Liga da Justiça?
Não vi.
Puxa, rapaz.
Pra você entender o efeito, o efeito de Batman vs Superman sobre mim. É.
Não sabe o que está perdendo.
Talvez um dia eu veja. É bom?
Todo mundo não, vai te causar um aneurisma.
É uma boa bosta. É,
vai estourar alguma veia na sua cabeça, com certeza.
Liga da Justiça de Zack Snyder é tão bom que eu saí do cinema assim. Eu preferia ter visto o filme do Pelé.
Olha só, agora eu vou explicar por
mas
que
olha
eu falei.
Só.
Fala, man, vou mesmo.
Chegou
fala.
No cinema pra
não,
ver,
eu
cara.
Quero ouvir você, senhor Jota. Eu quero ouvir você, senhor.
Eu vou explicar o que eu falei sobre a questão da filha do Zack Snyder. Assim, foi muito lamentável a perda do Zack Snyder. Assim, gente, todo mundo ficou triste, qualquer um. Sendo ou não fã do cara, é uma tristeza pra qualquer um. Assim, é respeitável que ele tenha se dedicado tempo ao próprio sofrimento e tal. Só que essa associação da filha dele com ele sair do filme não é bem assim. Isso, na verdade, o estúdio estava super irado com ele, super insatisfeito com ele, porque assim, ele fez o Superman de 3 horas dele. O estúdio cortou. Aí ele saiu falando que aquele filme não era o filme dele, que o filme foi muito cortado. Só que, cara, ele tinha 2 horas e pouquinho pra fazer o filme. Então ele não fez. A culpa não foi do estúdio, foi dele. As pessoas começaram a culpar o estúdio. Quando ele deu continuidade pra fazer Liga da Justiça, o estúdio falou assim, olha, você não pode passar de 2 horas. Beleza. Ele começou a dirigir o filme. Quando ele começou a dirigir e desenvolver, o pessoal viu que ele ia fazer aquele mais de 2 horas. Aí o pessoal ia demitir ele. Aí veio esse lance da filha dele e tal, ele se afastou. Aproveitaram esse afastamento dele para também desligar ele do universo. Não contaram isso na hora, mas depois, se você for pesquisar, vocês vão ver que depois eles falaram, não tem condições de continuar com o Zack Snyder, porque ele não respeita os limites que são dados a ele. Ele não consegue trabalhar dessa forma. Por isso ele não voltou. Isso. E por isso ele não voltou depois que ele se recuperou da filha. Por isso ele não voltou. Então, assim, tá explicado que o afastamento dele, na verdade, foi por isso.
E tem a bilheteria. Ele se afastou também por causa da bilheteria, né? O estúdio não ficou satisfeito com o sucesso do filme e ele foi demitido também, não tem isso?
Pois é, então, Batman vs Superman não se pagou, pô.
Também tem isso, claro. Mas ele já tinha se afastado. Não, mas ele já tinha se afastado nessa ocasião. Ele já não voltaria, mesmo que o filme tivesse uma bilheteria boa, porque ele não sabe trabalhar dentro das condições do estúdio para esse tipo de filme. E aí, assim, é o que o Luiz Mendes falou aqui no bate-papo. Bye bye, Snyder, vai com Deus, por favor, não volte. E obrigado por ter saído.
Agora, você reunir os principais personagens da DC, a Liga da Justiça, né? Que tá aí, sei lá, desde os. Primeiro foi a Sociedade da Justiça, né?
Eu falei basta.
Depois a Liga da Justiça, pelo menos desde os anos 50, anos 40, por aí. Tá há tanto tempo aí, tem tantos fãs. Você reunir todos esses personagens num filme, fazer um filme ser um fracasso, né? Realmente alguma coisa tá estranha nessa história aí, né?
Triste, né, cara? Muito triste.
Uma tentativa
assim,
de
na verdade, o Batman vs Superman, olha como eu tô. Vai ser meio bizarro eu querer defender Batman vs Superman, que é um dos filmes que eu mais detestei na história dos filmes de super-herói. Mas eu lembro, pelo que eu li na época, assim, não é necessariamente que o filme foi um fracasso. O filme foi polêmico e ele dividiu os fãs, né? Talvez ele não tenha sido o sucesso que as pessoas esperavam que fosse. Mas assim, o lance do Snyder também é que ele estabeleceu uma base para esse universo DC que em tese seria compartilhado, e agora o pessoal já está meio que encontrando outro caminho, que não vai ser mais tão compartilhado assim, né? Eles perceberam assim, cara, o cara está estragando, o cara está destruindo. Ele deu um bom sinal em Man of Steel, né? Até essa coisa, até o tipo de visual, eu não sei se é desaturado ou saturado, o tipo de coloração que é utilizada, foi pego um pouco emprestado ali do Batman do Christopher Nolan, né? Paleta de cores, um pouquinho emprestada do Christopher Nolan, mas numa versão Zack Snyderiana, né? A Warner e a DC foram meio que cindindo e falaram, cara, o caminho não é esse, não é por aí. Todo o filme do Zack Snyder tá dando divisão, assim, ele não é fracasso, fracasso, ponto. Mas é uma coisa do tipo assim, cara, não tá dando certo, tá dando ruído. E você vê que os outros filmes da DC, com exceção do... É, com exceção do Esquadrão Suicida, que também foi outro filme conturbado durante a sua execução, mas você pega Mulher Maravilha, você pega o Aquaman, eu não vi Aquaman, mas Aquaman foi um sucesso. E você pega agora o Shazam, não dá para falar muito ainda, porque acabou de ser lançado, você percebe que são filmes que deram certo, pelo menos isso, em termos de aceitação de público, aceitação isso, de crítico. E aí os caras estão falando assim, cara, esquece o Snyder. Snyder, sai, sai. A gente não quer mais ver você aqui. Você já foi útil pra nós, mas agora vai embora. Entendeu? E aí, tipo, tchau, Snyder, e vamos seguir outro caminho.
É, exatamente. Aí o pessoal fica tentando.
Mas aí,
fala, mesa.
Mas aí fica aquela velha pergunta: a culpa foi do Snyder?
É lógico, cara.
Quem foi o infeliz que colocou ele nessa posição?
Não, eu acho que sim. Posição? Que posição, quem mesa?
Ah, olha sim, só. Tá, ok.
Vocês
tanto dele
mesmos,
quanto de quem botou.
Ó, diz a lenda que aquele final do Homem de Aço em que mata o Zod não era o final dele. Não era o final que ele queria fazer.
Ah, lenda mesmo,
mas, enfim,
lenda. Eu quero saber que posição que colocaram o Zack Snyder aí.
E ele deixar o pai dele morrer no filme?
Não, eu quero saber que pois posição
não, acho
que
o problema
colocaram
do
Zack Snyder. O Misa
não,
falou.
Olha só. Eu quero falar de outras coisas.
Ah, tá.
Liga da Justiça.
Não, mas só fala, vou dar um argumentozinho em cima disso que o Misa falou. Não,
fala,
eu só queria dizer o seguinte. Não, porque o Misa ele tocou num assunto importante aqui. De fato, né, o sucesso dele em 300 foi estrondoso. Foi monstruoso, foi uma coisa assim. E olha, tô falando de um filme que eu não gosto.
Ganhou
tá?
prêmios,
foi
é,
monstruoso,
eu também
foi monstruoso o sucesso dele. Em Watchmen, apesar das polêmicas que vieram depois, porque na época não deu muita polêmica, então assim, o cara era tipo
não,
assim,
é,
dinheiro certo,
sucesso,
grana certa. O cara era grana
é.
Certa, entendeu?
É isso.
Então, infelizmente, no mercado mainstream, Hollywood, tipo assim, o cara era uma garantia de cifras. E aí o que foi acontecendo? Botaram um cara pra fazer o Homem de Aço, o filme não necessariamente fracassou, foi um bom filme, mas com algumas polêmicas. Aí, tipo, ok, a acenderam a luz amarela, mas, pô, vamos dar uma chance. Aí vem Batman vs Superman, que foi a pancada
não,
forte,
e o homem,
mas
e
mesmo
que
assim,
falou,
o filme meio que sobreviveu.
O outro que você falou foi sucesso. O Homem de Aço foi sucesso de bilheteria.
Sim, sim.
Aí
foi,
vai, volta
foi.
Aí.
Foi. E até
Batman vs Superman ficou uma
não,
porcaria.
Até Batman vs Superman foi sucesso. Foi um sucesso assim.
Não, não
então,
foi,
foi
não.
Uma porcaria.
Não.
Muita gente criticou.
Ele não,
não, tudo bem, mas assim. Foi o Batman vs Superman foi visto por muita gente como uma porcaria. Foi um filme controverso.
Olha só,
quem se sustentou. Então, assim, a cada passo ruim que ele dava, eles davam meio que mais uma chance, até porque
Snyder,
meio que um sustentáculo do universo DC. Quando veio o Liga da Justiça, aí cortaram a cabeça dele. Entendeu?
Snyder, é você.
Mas assim,
é
o problema foi o sucesso dele no início, entendeu? É isso que deu essa carta pra ele.
Então, Mês, complementando o que você está falando, Mês, assim, quando um diretor ele começa a fazer sucesso, ele começa a ganhar espaço dentro dos estúdios que contratam ele. Começa a dar mais liberdade para ele. Só que o Snyder, ele não soube usar essa liberdade. O Snyder
não
é o cara.
Não era o cara.
Que ele tem que ter limites. Ele não tem limites. É o cara assim que você dá na mão dele, ele vai querer usar tudo que tá ao redor dele para ele fazer um filme. E aí o que acontece é o seguinte, o Snyder deram esse espaço para ele que ele quis botar todo o entulho na caçamba e levar o carro. Só que o carro não aguenta esse peso. Aí tem pessoal, tem gente aí que quer elogiar o Snyder, encontrar motivo para elogiar o Snyder, né? De Snydeus. Aí assim, o cara fez uma massa magnífica, uma massa muito boa, mas colocou cocô no recheio. Quem é que vai comer esse bolo?
Agora, ele continua trabalhando, né? Parece que ele vai fazer um filme pra Netflix, né?
Cara, ele trabalha bem com outros títulos, cara. O Snyder é um cara que precisa de limitadores. É um cara que precisa de alguém do lado dele falando assim, Snyder, peraí. Pisa no freio, cara. Até aí tá legal, mas não passa daí. Ele é um cara que precisa de alguém que ele confie e que use ele assim, entendeu? Ele é um bom diretor, mas ele não tem visão. Ele quer fazer as coisas. Ele quer dar um passo
olha
maior
só, do
que dá da perna. E aí ele precisa de alguém
olha
pra
só,
se
gente.
Frear ele.
Talvez ele se saia melhor com séries gente. Do que filmes.
É isso
lá.
Que eu tava pensando, Geladeira.
Eu nem quero mais falar do genericão Liga da Justiça, né? Eu acho que a gente já está estourando tempo, horário. O que eu queria mesmo falar, porque assim, tipo, o público que vai no cinema para ver filme de super-herói hoje em dia é comparado assim ao público que compra abadá para trio elétrico, sei lá, pro pessoal do axé, do music aí. Enfim, é muito subestimado esse público. Então eles botam histórias, gente, que às vezes é abaixo até do nível das histórias que vem nas animações. São histórias muito bobas, muito rasas. Aquela coisa lá da Liga da Justiça de só ter uma família. O perigo todo, os bichos farejam o medo. Aquela família não tava com medo, não, pô. Aquela família tava lá firmona. Por isso que eles não saíram da casa. Ó, ganhei essa casa no Minha Casa Minha Vida e não saio daqui, não arredo daqui. Ah, isso aí, não tenho medo de bicho feio, não, pô. Aqui é favela e já vi coisa muito pior do que esses bichos aí. Porque, pô, não é possível, né? E só tinha aquela família no negócio. É tudo muito mal arrumado. Só que aí, tá, o Snyder não era o cara certo pra isso. Agora eu acho que as coisas melhoraram, principalmente porque eles botaram o Geoff Johns como o consultor, tipo Kevin Feige lá na Marvel. Vai ser o Geoff Johns, que é um super escritor de quadrinhos, é o cara que arrumou a casa na DC nas últimas duas décadas.
Tá escrevendo também a série de Titãs, né?
Então, e Lanterna Verde. Pô, ele é ótimo, ele é muito bom. Então, moral da história, tem que ter um envolvimento de alguém que ame os quadrinhos. Tá provado. O Zack Snyder, se ele serviu pra alguma coisa, foi pra mostrar isso. Tem que ter alguém no controle criativo, no envolvimento na criação, que seja alguém que ame os quadrinhos. Senão não vai dar certo, gente. Senão não vai se tornar épico, não vai ficar na memória. E aí não tinha como a gente gostar desse Liga da Justiça genericão depois de já ter, sei lá, não sei quantos anos que a gente tinha assistido Vingadores 1, que deixou todo mundo de boca aberta. Mesmo sendo simples também, deixou todo mundo de boca aberta. Anos depois vinha um filme genérico desse jeito da Liga da Justiça. Eles estão devendo pra gente agora um filme decente, incluindo o Shazam, inclusive.
Vamos ver aí, nesse filme do Shazam aí, né, aparece o Superman, né, quem sabe a gente não tem um crossover aí, um novo universo compartilhado, né.
Cara, olha só, na boa, na minha opinião, cara, o Superman não se encaixa muito nesse universo do Shazam, cara, eu não vejo, assim, eu particularmente, tá, não vejo ele no universo que criaram pro cinema, tá, esse universo do cinema, não vejo o Superman muito ali, eu acho o contrário.
Acho que foi mais um fanservice mesmo.
Também acho, exatamente, eu acho que o Shazam no filme do Superman funcionaria, mas inserir o Superman, um personagem sério, num filme que é desse universo do Shazam, de tão cômico, eu acho que o personagem...
Se for uma rápida aparição, Jota, seria lindo...
Né?
Caramba, vocês agora. Aí, geladeira, vou falar uma coisa agora que você vai adorar. Essa cena aparecendo Super-Homem no final e esse seu comentário agora, já pensou se eles lançarem o Já Fomos a Liga da Justiça nos quadrinhos, a Liga da Justiça da América, um negócio assim, aquela que era cômica. Era o Guy Gardner, Lanterna Verde, era o Besouro Azul, era o Gladiador Dourado, era a Flama, Fogo, né? A Fogo, que é a brasileira, de cabelo verde. Era meio que aquele grupo de um outro filme aí que fizeram, que foi horrível, né? Foi péssimo o filme, mas quem sabe eles não fazem direito agora, e incluindo o Shazam. Mas...
Era a Liga da Justiça Cômica.
E vai seguir a linha do Deadpool 2. Vai seguir a linha do Deadpool 2. Aquele lance do grupo e tal, envolvendo X-Men e outros personagens. Esporte, né?
Se não colocarem o Snyder pra dirigir, pode dar certo.
Cara,
graças a Deus, será demais.
Vocês viraram
o hoje Snyder, é o dia do Snyder. O Jota aí.
Cara,
vamos falar uma coisa do Snyder aqui, que é o seguinte. Eu tenho um problema, né, com o Snyder, sim. Mas eu reconheço o seguinte: ele tem talento para dirigir. A questão é, você tem que colocar no lugar certo. Essa é a questão.
É isso mim. Aí. É isso.
Aí, eu vou falar uma coisa.
Ô, Azeitona, aí, Jorge, o título desse programa é A Queda de Zack Snyder. O que eu não falei é que quem derruba ele sou eu.
O Jigsaw. Jorge, começa a cair. O próximo programa vai se chamar Jigsaw.
Ele começa a cair no dia inteiro me mandando foto do Jigsaw. Já no Homem de Aço ele tava subindo ainda, né? Pra vocês.
Tava.
Não,
tava.
Pra mim, ele caiu em Watchmen, pô.
Não, eu gostei de Watchmen.
Pra mim ele caiu em 300.
Que isso, cara?
Não. Pra mim, caiu em Madrugada. Eu sei que pro público não.
Pro Mês ele caiu depois de Madrugada dos Mortos. Pro Mês ele caiu depois de Madrugada dos Mortos.
Exatamente.
Pois é, pra mim ele nunca se levantou. Ele sempre esteve se
arrastando. Ele ressuscitou um pouquinho no Man of Steel, depois caiu de novo.
Mendes, ele nunca esteve de pé, Mendes. Ele sempre esteve se arrastando.
A orelha de Snyder está ficando vermelha nessa hora, hein?
Tomara que o Snyder não ouça esse programa.
Ou algum fã dele, né? Já vi se algum fã dele tá ouvindo também.
Algum fã dele,
Mas é isso.
Mas olha só. Então, para concluir, eu só queria falar o seguinte. Depois de assistir o Batman vs Superman pela terceira vez, eu analisei, eu concluí com o meu mês grátis do Amazon Prime. O meu mês grátis do Amazon Prime tinha lá o Batman vs Superman, eu assisti de novo, entendeu? E aí, eu revi o filme.
Pô, isso, toda hora isso aí.
O Lex Luthor é um erro, né? O Lex Luthor é um erro. Mas o grande erro do filme foi a escolha do vilão do final. Se ele tivesse usado a referência do Alan Moore... Calma aí, deixa eu te falar.
Não, só falei que eu discordo. Deixa, só falei eu discordo. Só falei uma palavra. Duas palavras.
Deixa o cara... Ele já se foi.
Fala aí do Alan Moore. Fala aí do Alan. Fala do Alan.
Então, se ele tivesse pego a referência do Alan Moore, que teve pouca no filme, né? Faltou Alan Moore ali no filme. E tivesse colocado o Brainiac e tivesse posto aquele momento em que o Brainiac domina, tipo, lobotomiza o Lex Luthor. Isso apareceu até na Liga da Justiça Sem Limite, gente. Até no desenho apareceu isso.
Tem uma revista também
do Alan Moore.
Tem uma revista também que tem isso.
Então, a revista do Superman foi escrita pelo Alan Moore. Essa que
isso aí.
Por que vocês não botaram o Alan Moore pra dirigir o filme Batman vs Superman, gente?
Cara, porque ele nem aceita dinheiro dessas coisas, cara. Porque ele diz que isso desvirtua totalmente a obra dele. Ele não pega nem o cheque da parada.
Ele se afastou, né? Ele se afastou dos quadrinhos, né?
Não, ele faz quadrinhos até hoje. Só tem pouca coisa sendo publicada no Brasil. Mas tudo lá pela Inglaterra. Ele se afastou do quadrinho americano.
Do quadrinho super-herói, né?
Então, já tem muito tempo.
Ele tá numa agora de Lovecraft. O negócio dele agora é Lovecraft.
Então,
tá fazendo histórias baseadas no mito de Lovecraft.
Maneiro. Mas aí, se eles botam o Brainiac sendo aquele vilão do final e não mata o Super-Homem, aí eu já acho que o filme teria sido lindo, maravilhoso, perfeito.
Ah, pelo amor de Deus. Cara. Ah, pá, parei, gente. Eu vou sair daqui.
Tu tá igual o Snyder, hein?
Vou sair desse programa.
Snyder tá te pagando, amigo?
Vou sair desse programa.
Mas é o único filme dele que eu gostei. Não gostei de Watchmen. Nunca consegui assistir 300 todo. Sucker Punch é visualmente legal, mas... Gostei do quê?
Tem a continuação de 300 também, né? 300 Ascensão do Império,
cara,
parece que ele
não
diria.
Nem entrou nessas pautas aí.
Pelo amor de Deus, cara.
Sério, o 300 é um filme do Kubrick. Tipo assim...
Antigão, né?
Perto do primeiro, 300, o que foi? O que é antigão? Kubrick? Pô, Kubrick é temporal, não, pô.
Eu acho que tinha que tirar o Zack Snyder e colocasse o Jurubeba, o Jurubeba filme seria melhor.
Jororob.
Jororob
é bom diretor, Jororob é mal.
Seria melhor que o Zack Snyder.
Muito melhor, pelo amor de Deus.
Almodóvar. Almodóvar.
Mas fala aí o nome correto. Fala o nome correto do rapaz da Liga aí, da Justiça.
O pessoal procurar depois no Google aí.
Jurubeba, procura aí, gente. Jurubeba.
E olha que vai ter algum Jurubeba em algum lugar que vai ficar famoso por causa do nosso podcast.
Mas é isso, pessoal, então. Vamos encerrando. O próximo programa aí vai ser um especial especial Jurubeba.
Já está virando versão estendida de Snyder esse aqui, esse podcast.
Precisou ter versão
parte
3 estendida.
Ainda. Parte 3.
Não, gente, não vai ter, não. Agora vamos matar esse assunto.
Isso.
Vamos matar o Snyder nesse assunto.
Esse foi o nosso catarse e agora vamos falar só de coisa boa daqui pra frente. Quero agradecer aí a participação de todos. Eu acho que o Azeitona ele acabou caindo aqui. Eu ia perguntar para ele agora por que o nome dele é Azeitona, mas esse mistério vai ficar para a próxima participação dele. Quero agradecer a presença
de todos. Meu Deus, o Snyder levou Azeitona. Pô, não.
Aí vai ter que perguntar, aí ele vai querer dizer a origem de geladeira, cara. Aí vai ser complicado.
Mas não, a origem de geladeira é um mistério que vai ficar aqui para sempre. A origem da geladeira aí...
A gente conta a origem de todos os apelidos aqui.
É isso, galera. Muito obrigado a vocês que ouviram a gente até agora. Obrigado ao nosso grande público aqui que mandou palmas, que mandou... felicitações, que mandou presentes, chocolate e tal. Muito obrigado a vocês. Queremos agradecer também os nossos amigos Bar do Nerds, que são sempre conosco aqui. Muito obrigado a todos. A gente vai ficar por aqui. Não esqueçam, galera, não esqueçam. Anotem na sua agenda. Toda terça-feira e quinta-feira nós temos Bar dos Nerds ao vivo aqui no CastBox. Então, assim, se programem para as 22 horas, toda terça e quinta. Lembrando que terça-feira a gente tem, terça e quinta, nesse especial Game of Thrones. Que toda terça-feira a gente comenta o programa, o episódio da semana. Então a próxima terça-feira vai ser o segundo episódio de Game of Thrones da 8ª temporada. Então não perca, hein? Fique com a gente. Muito obrigado a todos mais uma vez. Nós vamos ficar por aqui. Um abraço, um beijo e nós fomos!
E lembrem-se... Vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na noite, a Jesh.
Tentou imitar o Ben Affleck aí, né? Com o Batman.
Eu sou o Batman.
Eu sou o Batman.
Que vozeirão!
Vamos fazer um meme. Com o Braja falando. Que vozeirão, cara. Ah, eu não sei imitar o Victor. Ele tem uma voz única. A gente tem que pegar lá o trecho dele falando.
Aí, essa trilha, cara, faz tristeza.
Já que o Jota me botou a do filme lá da Batman vs Superman?
Aquela trilha
é boa. É do Batman Superman, cara. Essa trilha é do Batman Superman.
Por isso que me traz tristeza.
Cadê a parte da luta? Cadê a parte da luta?
Sei lá, cadê a parte da luta? Botei a trilha toda, a trilha inteira.
Ah, só é maneira a parte da luta.
Ah, nem sei qual é a parte da luta. Deve ser, sei lá.
Avança aí, vê. Muda aí.
O filme mais recente do Snyder é Liga da Justiça, é o que eu menos me lembro, cara. Eu não prestei muita atenção nesse filme.
Claro, o filme é tipo um episódio mal feito de desenho animado, pô.
Muito esquecível, cara.
Qual filme?
Cara, pelo amor de Deus.
Ô, Liga da Justiça.
Vocês assistiram o Batman Cavaleiro das Trevas na
frente. Cara, sabe aquele filme? Sabe aquele filme da Sucker Punch, que no final a menina é lobotomizada? Eu acho que o Zack Snyder deveria... Ela é lobotomizada que ela esquece tudo, né? Eu acho que tinha que acontecer isso com o Zack Snyder, cara. Tinha que esquecer o que é ser um diretor.
Não, cara. Coitado do cara. O cara é deprimido, cara. O cara, ele é triste. Ele tem uma visão triste das coisas. Ele não pode fazer esse lance de super-herói que é um lance...
A Marta quente seria a Marta Wayne.
É, a gente nem falou disso, né?
Poxa.
É muita coisa ruim pra falar dele.
Então chega, acabou. O próximo eu quero um diretor que a gente goste, hein?
Esse filme dele vai ser bom, hein? Esse filme dele novo aí vai ser bom. Do Superman aos avessos.
Não, cara, falar mal da audiência.
Não é dele não, cara. É do James Gunn.
E é, então não vai ter filme bom dele nunca mais.
James Gunn, agora é o cara da vez.
Tava
aí,
gravando,
tá com moral.
A hora de parar foi agora, ô Jota, depois da sua piada.
É só ele botar o...